E aí, galera? Aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil, tá? Para quem não me conhece, o podcast Pipoca Ágil agora tem o canal no YouTube, é uma maravilha você ver os convidados, as pessoas me conhecerem também, né? Porque o podcast fica só na voz e mexe muito com o imaginário das pessoas. Eu também queria conhecer as pessoas pessoalmente, que é muito legal. Às vezes você vê no LinkedIn a pessoa com uma de terno, uma pessoa muito, né, formal, aí quando chega aqui, as pessoas estão todas elas bem descontraídas, né? Você vê um outro lado, né? Acho que a pessoa, por não ser formal aqui, eu acho que a gente descobre quem são realmente as pessoas, assim, aquele lado muito bacana, descontraído e tudo. Bom, para quem não conhece Pipoca Ágil, eu vou fazer o seguinte: eu estou com o site dele aberto aqui, eu vou falar rapidinho, tá? O que é o site não, o podcast Pipoca Ágil. Aqui, ó. Opa, que legal. Aqui, Pipoca Ágil. Esse é o site nessa ferramenta Anchor do Spotify. Eu gerencio o Spotify, o podcast por aqui, tá? Então, esse podcast é voltado para o mundo ágil, desenvolvimento de software e afins, tá? E por isso que eu estou trazendo pessoas de outras áreas também, não só o pessoal na área de tecnologia, o pessoal de RH, psicólogo. Tem até um amigo meu do Exército que ele já veio aqui. Hoje ele é perito criminal. Muito legal falar sobre cooperação, colaboração. Foi muito bacana. Então, para quem não conhece o Pipoca Ágil, eu tenho 26.535 acessos, tá? E com relação à localização geográfica das pessoas que escutam o Pipoca Ágil, tá? É o seguinte, 50% das pessoas, elas estão aqui no Brasil, tá? E eu não vou ficar abrindo os países não, que não vai demorar muito. Então, eu vou falar os países, tá, que o Pipoca Ágil está sendo escutado, tá? Ó, nós estamos na França, Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, Peru, México, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Argentina, Suécia, Emirados Árabes, Colômbia, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda e República Tcheca, né? Nossa, é troço pra caramba, né? Eu acho que o Pipoca Ágil, ele conseguiu fazer com que o mundo pelo menos escute, né, um pouquinho. Acho que tem muito brasileiro espalhado no mundo. Bom, eu vou falar o tema de hoje, tá? Que antes eu pedia para os meus convidados eles se apresentarem, mas eu vou falar o tema, eu vou falar o nome dos convidados e eles vão se apresentar. E vai ser tudo assim, em ordem alfabética, tá? O A primeiro, do A para trás, tá legal? Então, hoje o tema de hoje é processo seletivo, tá? Na agilidade, tá? No mundo ágil. Então, por favor, entre o palco do Pipoca Ágil, a Ana e a Cláudia, são duas amigas aí que elas estão muito ligadas nessa área, bacana, beça. Cláudia, seja bem-vinda. Ana também,
Boa
digo o seu retorno, né?
noite.
Então, se apresente aí para o mundo do Pipoca Ágil.
Bom, boa noite, pessoal. Como o Ibson comentou aí, eu sou a Ana, né? Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, para a gente trocar aí algumas figurinhas sobre esses processos, né? Que às vezes deixam as pessoas um pouco mais tensas e tal. E falar um pouco de mim, eu atuo na área de tecnologia há mais de 20 anos, né? Participei aí de algumas vezes de alguns processos seletivos, como também participei selecionando as pessoas para determinadas posições dentro das organizações, né? E hoje a gente vai trocar aí algumas figurinhas, responder perguntas, enfim, num papo bem descontraído. E obrigada aí mais uma vez, o Ibson e a Cláudia, pela oportunidade.
Boa noite, gente. Eu sou a Cláudia. Eu agradeço aí, né, estar participando desse evento. É a primeira vez, não conhecia, passei a conhecer, já estou gostando. Eu sou psicóloga por formação, trabalho na área de recursos humanos já faz mais de 20 anos, estou entregando aí a minha idade, né?
Que
Na área,
nada, cedo demais.
principalmente, 15 anos aí na área de tecnologia, voltada para a área de recrutamento e seleção de profissionais de TI, tá? Eu agradeço aí, espero que seja bem proveitoso. Vamos aí fazer um bate-papo bem gostoso e descontraído.
Beleza, beleza. Para quem não conhece, é o seguinte, gente. Para quem já é ligado ao mundo ágil, a gente vai falar sobre o RH ágil aqui, né? Como é que está sendo a seleção, né, dos candidatos, das vagas, nesse mundo ágil? Tá? Porque as empresas mudaram, as metodologias mudaram, os profissionais também mudaram. Por incrível que pareça, né? Eu já fui daquela época do currículo impresso, de você levar... Olha, eu até filmei, eu tinha até filmado uma vez, isso há mais de 15 ou 20 anos atrás, eu com currículo assim... É quando começou o celular, né? Na época começou o celular que tinha dado a filmar. Eu peguei meu currículo, eu listei vários, tá? E aqui antigamente tinha aquele negócio de botar um currículo grande, né? Cheio de folha, né? Ainda mais eu trabalhei em banco estatal, né, do governo, ou misto, que você tinha que dizer tintim por tintim que você tinha feito, né, qual são o sistema, quantos pontos de função, e era muito detalhado, então dava quase 8 folhas, porque era muita coisa, beleza, então eu listava alguns, aí eu achava que aquilo também ia me valorizar pra caramba fora dali. Foi até interessante quando eu saí, né, dessa bolha, vamos dizer assim, e fui no mercado, e vi, caramba, não pode ser assim hoje em dia, né? Tem até os currículos animados, né? Eu vi vendo um tempo atrás, eu ia fazer um currículo meio... Aí me deram um toque, você não faz não, que é mais na área de UX, pessoal de design, né? A gente quer para gerente de produto, e não faz assim não, faz o formalzinho, mas numa folhinha, no máximo duas, e você resume tudo. Então, o conceito hoje, o contexto hoje do episódio é para falar sobre isso. Cláudia, Ana, alguém quer começar, já contextualizar melhor, alguma coisa assim? Aberto.
Ah, eu posso comentar, assim, né? Eu também não... Vou acabar denunciando aqui a minha idade, né? Mas eu sou de uma época anterior. Na época, pegava os currículos, né? Ou mandava pelo correio. Gente, não tinha e-mail. Eu sou da época que não tinha e-mail, não tinha essa facilidade. E aí você tinha algumas pessoas ali, não sei, talvez vocês não fossem no centro aqui de São Paulo, normalmente aposentados, eles ficavam com umas placas, né, na frente do corpo e atrás. E ali tinha as agências de emprego.
LinkedIn da época.
E era uma maratona. É, então você saía com uma pasta com 100 currículos e você ia entregando, né? Torcendo para alguém te ligar em algum momento. E ali eu acho que era para diversas áreas, né? Essa é uma época bem inicial da minha carreira, assim.
Exatamente.
Mas eu lembro
da
disso.
Minha época, que assim, a gente fazia os anúncios nos jornais, esperava os currículos chegarem pelo correio, a gente abria os currículos, lia, depois, assim, a pessoa nem tinha celular, então a gente tinha que ligar na casa, se a pessoa não tivesse, tinha que mandar um telegrama, e aí, assim, a gente guardava esses currículos em caixas, né, separados, assim, por tecnologias, por cargo, secretária, advogado, e assim a gente ia lá procurando.
Ô Cláudia, eu fico pensando, né, depois a gente para pensar, cara, cadê aquela nossa ansiedade? Antigamente não tinha tanta ansiedade de um celular sem bateria, né? Hoje em dia tem carregador, não tem nem essa desculpa, né? Mas a ansiedade, a gente não tinha essa ansiedade toda, acho que o mundo também era mais devagar, mais lento. Eu acompanho isso, se você for ver os filmes de comédia daquele cara Jerry Lewis, lá de 50 anos atrás, você vai rir, não vai, vai demorar, a piada demora a acontecer. Tá? E hoje em dia o reflexo dessa agilidade está em tudo, né? A mudança está diária. Né? Veio um professor aqui, o professor Tenório, da FGV, ele falou, Ibson, antigamente, recentemente, para lições aprendidas, a gente guardava aqui no livro, lições aprendidas. Hoje, lições aprendidas é 2 meses no máximo. Vai, joga fora aquilo que vai usar outra coisa, né?
Isso até influenciou, assim, nos jovens de hoje, né? Essa geração Y, Z, então eles já começam, depois de 3 meses, eles já querem virar gerentes, né? Para eles, na cabeça deles, tem que ser tudo muito ágil, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar a velocidade dessa juventude também, né? Então, tem que respeitar.
Não, é verdade, você falou um negócio legal, porque, por exemplo, eu trabalhava com mainframe, né? E aí, de computadores imensos de todos, aí eu estava dentro da bolha também. Quando eu saí e fui para o mundo web, né, da internet, aí eu entrei numa empresa de teste, tá? E só, eu era o mais velho, né, dali. Tá. Aí o que acontece? Eu tava aí, tudo bem. Galera, todo mundo entrou novo, né? Todo mundo novo, máquina. Aí tudo bem, 3 meses ou 6 meses depois, as pessoas reclamando que não tem aumento, que não foi promovido. Eu falei, caramba, cara. A gente, para ser promovido, né? A gente espera, pô. 1, 2, 3, vamos mostrar resultado, né? As coisas.
Mas
as pessoas, poxa, eu estou há 6 meses que não ganhei nenhum aumento, nada. Mas calma, gente, não é bem assim. Se a banda não toca, né? Mas as pessoas têm essa... Por isso que eles querem um aumento saindo de um lugar para o outro, né? Isso que já me falaram também do RH. Você, antigamente, você dava o currículo. Desculpa, eu estou falando muito. Era para vocês falarem, agora eu estou falando para caramba. Vocês me interrompem. Mas você lembra que antigamente você falava assim, nossa, 35 anos na mesma empresa, pô? Beleza. Né? Aí o teu currículo, nossa, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não, pô, como é que pode? Vai tá... Hoje em dia já mudou também essa relação, né? Mas vamos embora aí, vou tocar o barco aí, porra, adendo aí que eu falei.
É, eu acho que mudou bastante, eu acho que mudou para melhor, né? Essa questão das mudanças, né? Mas eu também já ouvi, eu acho que tudo depende da busca, né? As empresas, elas estão muito na necessidade de encontrar os perfis certos, né? Para que haja o match, né? Para que seja bom, tanto para o profissional, quanto para a empresa, né? Porque os processos seletivos, eles são caros, né? Até você encontrar aquele profissional, você tem todo o processo lá da experiência, né? Você quer que essa relação dê certo. Então, a efetividade, né, de busca, né, do profissional certo, e uma questão também maior, né, para atrair, a minha visão pelo menos é essa, de que os jovens, né, as pessoas de gerações mais novas, elas têm necessidades diferentes das gerações passadas, né? Então, a questão de propósito, do quanto eu me sinto bem nessa organização, nessa empresa, é extremamente importante para reter o profissional, porque ele não é movido simplesmente pela posição ou pela remuneração, ele é movido por um sentimento maior, né, ao qual eu admiro bastante, né, eu acho que isso é muito importante. E gerações mais antigas, né, vamos dizer assim, anteriores, elas já têm outros valores, né, elas foram educadas e talvez moldadas com outras crenças, e tudo isso acaba gerando essa inquietude, né, vamos dizer assim. Porque nem todas as organizações também estão preparadas para lidar com esse cenário, ao meu ver. Uhum.
Com certeza. Mas eu acho também dia... isso. Fala aí, Cláudia, manda abraço.
E hoje em dia o RH tem que ser muito ágil, né? Tem que tratar esses jovens de uma forma muito mais prática, né? Não passar por um processo seletivo tão intenso como antes, né, utilizando aí de recursos de testes online, gamificação, algo que possa atraí-los e retê-los também, né? Porque a maioria dos jovens ficam 3, 4 meses e já querem buscar outra coisa, né? Então, eles são, assim, muito ágeis no pensamento de querer crescer, de querer mudar, e aí acabam que ficando pouco tempo nas empresas, né? Então, aí o RH teve que se adaptar para atender essa nova, né, geração. Tá? E tanto é que eu trabalho na área de tecnologia, né? Os profissionais de TI não têm a paciência de ficar fazendo teste, passar por muitas etapas, né? Então ele já desistiu, já foi contratado por outra empresa, assim, é muito rápido, muito dinâmico, né? Então, assim, a gente teve que se adaptar também a esse mundo. Mas eu muito preocupando também com as características de personalidade, né? Porque muitas vezes a gente contrata pela tecnologia, pelo conhecimento técnico, e no fim ele acaba saindo pelo caráter, por não ter um fit, né? Um match aí com a empresa, de relacionamento mesmo. O problema é mais que eu vejo de relacionamento dos turnovers terem aumentado aí.
Tenho uma experiência, né, de um amigo meu. Ele contou para mim que ele entrou numa empresa, tá lá tranquilão, na boa e tudo, e de repente chegou um cara novo, depois de 3, 4 meses, chegou um cara novo lá. É um cara estranho, o cara fazia umas perguntas bem estranhas, né? Olha o lance. É um cara estranho, muito estranho, desenvolvedor, muito estranho. Deve ser desenvolvedor, estranho, né? Mas só que com o andar da carruagem, isso que eu acho um problema. O rapaz, ele falou que ele é autista.
Ah, tá.
O cara era autista. E o RH não falou nada para ninguém. Eu achei interessante. Interessante em que sentido? Não sei se já aconteceu com você, Ana, com a Cláudia, né? Tiver trabalhado com alguém com autismo. Tá? E não, por exemplo, eu acho tudo bem, Maria, mas eu acho que as pessoas que estão envolvidas, elas têm que ser comunicadas para ver como é que vai fazer o tratamento disso. O rapaz, meu amigo dizia, que ele era fissurado em sair, ele queria sair com as mulheres, né? Então, ele, desde do RH até uma das gerentonas, ele convidou para almoçar. Vamos almoçar comigo? Quer almoçar? Mas era tipo, ele fazia isso repetidamente, tá? No mesmo dia. Então, é uma situação muito difícil, entendeu? Como é que o RH pode fazer isso, né?
Eu sei que a gente vive uma época, né, um momento aí de total liberdade, né, de escolha de sexo, de N coisas. Mas, assim, pelo menos, quando a gente se depara com algumas situações, né, no dia a dia, eu acho que a gente ainda não está tão preparado para lidar com toda essa diversidade, né? Então, precisa haver um preparo. Eu já vivenciei, por exemplo, situações de entrevistas, né? Onde tinha que montar equipes, assim, tenho aí uma história bastante longa na área de tecnologia, né? Então, tinha que montar equipe, então vamos entrevistar as pessoas. E uma certa vez eu recebi o currículo de um Roberto, né? E quando chegou a pessoa, não era o Roberto, né? Era uma mulher maravilhosa, linda, assim. E aí, né, totalmente preparada para uma função técnica, era uma função de um papel de desenvolvedor, né? Mas eu confesso que, para mim, nenhuma questão em relação a isso, né? Mas gerou um certo... não chega a ser um desconforto, né? Mas uma surpresa, né? De você estar vendo ali um nome e se deparar com uma outra imagem, né? Então, quando a gente fala aí das entrevistas às cegas, por exemplo, as pessoas são escolhidas realmente pela sua competência, né? Pelo seu comportamento, pela forma como se expressam, mas sem que a gente veja uma imagem, né? Sem que a gente consiga saber se é um homem, se é uma mulher, se é uma faixa etária mais jovem ou mais velha. Então, eu acho bacana esse tipo de inovação, né, para trazer talentos, independente de gênero, independente de qualquer outra questão aí na escolha, e sim olhar para a questão que importa, né, que são as competências. Inclusive, no Brasil, é muito comum a pergunta da qual a sua idade, né, ou sobre a questão se tem filho, se é solteiro, se é casado. Já em empresas... multinacionais, né, não brasileiras, esse tipo de pergunta, ele não é feito, elas não são feitas, né, porque não importa essas questões pessoais. É uma questão também cultural, da nossa cultura, né, quando a gente vê na conversa, a gente já está perguntando coisas em de aspecto pessoal.
Verdade, é um tema muito abordado, preconceito hoje, né, mas ainda existem muitos, né, muitos profissionais que têm muitos preconceitos, né, então com essas metodologias novas e de currículos às cegas, foi feito exatamente para evitar esse tipo de, né, situação, mas a gente tem que cada vez mais, né, incluir aí as pessoas, ter a diversidade com... pessoas
com
mais
certeza.
Idosas.
Então, essa palavra diversidade, para mim, é novo, tá? Eu lembro que eu participei de um podcast, foi um meetup, tá, de São Paulo, até o pessoal do Scrum São Paulo, tá? SP. Aí, então, estávamos falando, todo mundo era PO ali, né, gerente de produto, na boa, tranquila, aí chegou uma pergunta para mim, a gente estava falando sobre metodologias, né, assim, Kanban, Framework, Scrum, estava falando sobre isso. Aí o rapaz lá veio uma pergunta, e a diversidade? Cara, sem brincadeira, eu bateu na cabeça, diversidade para ser de métodos, a gente ia usar, aí eu respondi assim, não, a gente pode usar o Kanban, pode usar tudo, papapá, aí tudo bem, vê aquela mesma, Aí uma outra pessoa começou a falar sobre isso, diversidade de gênero. Eu falei, caramba, acho que eu falei errado. Não era isso. Não era isso que a pessoa me perguntou e a resposta não era. Você vê, né? Você vê como é que são as coisas. Há um tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, não se falava em diversidade, né? Não se falava isso. Não tinha. Essa palavra não existia no vocabulário. E hoje em dia, eu dei uma palestra para a UF, aqui no Rio de Janeiro, sobre agilidade, lá no centro de pesquisa lá de computação, né, Instituto de Computação. Aí eu comecei a ver para dar as palestras, para fazer montar os slides. Aí eu vi que realmente, né, aí depois eu vi que o Facebook ele tem 58 tipos de gêneros, né, diferentes, né? Quer dizer, é cada um, né, é binário, não é binário, é positivo, é negativo, não sei. Mas é um negócio meio. É muito diferente. Nossa, é uma coisa bem diferente mesmo. A sociedade está mudando muito. Mas fora isso, voltando para o nosso mundo, que na realidade, quando a gente fala em RH ágil, né, a gente está falando de pessoas, né? Pessoas. Acaba falando de agilidade, né? Mundo ágil, inclusive até estão dizendo que esse nome RH, essa sigla, ela está sendo mudada, né? Não? Alguém pode falar alguma coisa assim?
Eu ia até comentar isso, né? Que eu assim, tenho visto bastante o termo talent acquisition, né? Para o time de que a gente chamava no passado, né, de RH. Então, assim, tem sido evitado o termo recursos, né? Porque o ser humano não é um recurso, né? O ser humano...
É um talento, né?
É um talento.
Recurso é um papel, é uma, né, uma caneta, é um computador, esse é o recurso. Mas o mais interessante que eu vejo disso tudo, essa adaptação, né? Por exemplo, como a gente conversou aqui, como está todo mundo online, a empresa que não se adaptar é esse tipo de pegada, de fazer a seleção, não, vai ter que vir aqui, eu tenho que ver a sua cara, né? Eu tenho que sentir você, né? Então, não rola isso. Então, através dessas ferramentas que agora todo mundo já sabe mexer, né? Que antes ninguém conhecia o Zoom, pouca gente conhecia o Miro, né? O Able, não sei, os softwares, né, que fazem essa integração, né, de pessoas, antigamente, então, hoje em dia está muito mais fácil. Como a gente está aqui, né? Se não tivesse também essa... Eu acho que eu não estaria, mas... Eu estou falando muito, mas tem gente lá fora falando. Deixa eu... O pessoal não ficar com ciúme depois me cobrar. Vou mandar aqui a galera. O Sérgio Inácio, boa noite a todos. Eu vou boa falar, noite. Sérgio...
Boa noite, Sérgio.
Sérgio, eu ia tentar passar teu vídeo aqui, mas está sem som, cara. Eu tenho que fazer um esquema aí, porque ele vai fazer o lançamento do produto dele, né? O framework híbrido, tá? Vai ser muito legal. A gente está... ajustes finais, aí vou lançar o produto aqui, né? Aí tem o Chico Xavier Eder, boa noite.
Chico Xavier Eder,
né? Isso aí. Ó, Júlio César, Seara, teve essa semana aqui, a gente conversou pra caramba. Ele é gerente de projeto, ele trabalha no Itaú, muito bacana, a gente conversou pra caramba, tinha até um amigo meu, o nosso amigo Ederson, que está aqui, esteve aqui essa semana, né? Anteontem aqui, o Ederson também, fez um trio aqui, né? O RH agora é conhecido em algumas empresas como gestão de gente, ou gente e gestão, legal.
Exato.
A galera tá antenada aí. Aí, fica tranquilo aí, beleza, o... Sérgio, uma transição de mentalidade, na verdade. Verdade, né? Isso tem que ser aos pouquinhos, né? Não? E tá mudando muito. Mas diga aí, Ana e Cláudia, as novidades aí nesse mundo de RH, como é que tá dentro de RH a agilidade está montando? Como é que tá?
A gente está voltado muito para essa questão de inteligência artificial, né? Onde são robôs, né, que ajudam no processo de seleção, a gente consegue criar aí métodos para abordar profissionais, ao invés de a gente ficar ligando um por um, já manda tudo de uma vez, de uma forma robotizada, até um chatbot, e aí utilizando aí muito dessa questão, né? Processo para agilizar e ajudar também para a gente fechar a vaga o quanto antes, né? Que hoje, assim, a disputa é muito grande, a concorrência, né? A gente trabalha também vagas internas, mas as de concorrências, né? Então, quanto mais ágil e mais assertivo para a gente, esses recursos nos auxiliam, né? No processo inicial, pelo menos.
Perfeito, muito legal, sim. Eu estou olhando aqui, e é o seguinte, o grande barato que tem disso, né? Com relação a ter um RH ágil, você tem uns desafios a enfrentar. A gente conversou antes um pouquinho, né? que são os processos longos de contratação, né? A gente já abordou esse lado, e quando você fala sobre inteligência artificial, é justamente, a gente aplica, quer dizer, a gente, no caso, o pessoal de RH, aplicar estratégias, né, orientadas a dados, né? Não é isso? A ideia justamente é essa?
Exatamente. Aí, através dos dados, a gente consegue identificar qual que é o profissional mais assertivo para a empresa, que tem o mesmo fit cultural. Então, a gente associa com as faculdades que ele cursou, os cursos, as tecnologias, vai cruzando dados até a gente ir afunilando, né, e conseguindo aí o profissional mais exato para o perfil da vaga.
E só complementando aí o que a Cláudia falou, né? Por isso que cada vez mais é importante o perfil estar, como eu diria, né, bem exposto na rede social, né? Uma vez que esse é um canal forte de busca das grandes organizações, com palavras que vão endereçar a essas necessidades, né? Porque se eventualmente as pessoas não omitirem por uma questão de não querer contar, mas não tiverem essa preocupação, né? E aí expandindo para diversas áreas, não só dentro da tecnologia, né? Vai haver aí uma dificuldade de encontrar você, né? Então, imagina que você está aí no mercado se posicionando ou em busca de uma recolocação, uma mudança de empresa ou de papel, enfim. Se o teu perfil não tiver essas informações, essa maneira automática, né, de encontrar os melhores perfis, os que mais se encaixam na necessidade, você não vai ser encontrado. Então, isso é extremamente importante atualmente, né? Acho que um outro ponto também da agilidade, né, é as organizações estarem usando cada vez mais os métodos ágeis mesmo, né, para acelerarem esse processo de contratação. Porque quando a gente fala da agilidade, pensa que é ser ágil, né? Fazer tudo rápido. Mas não é isso, né? É fazer de uma forma fluida e que seja efetivo, afinal, né? Para que você não tenha um desperdício de tempo nem do candidato, né? Que também está ali na busca de alguma coisa, né, que seja boa para ele, e nem muito menos da organização, né, que precisa aí de um talento novo, ou de recolocar, ou substituir uma determinada posição.
O interessante que eu vejo, Claudiana, sobre pessoas, né, que querem mudar de carreira, aqui no canal, né, no podcast Bagagem, já vieram muitas pessoas. Tem uma advogada que se tornou, acho que uma advogada, se tornou desenvolvedora, tá? E bombou, né? Ela é muito ligada nisso, e as pessoas, não sei, acho que ela tem um carisma muito bom, porque o episódio dela bombou pra caramba. A gente tá para fazer outro aí com o pessoal também enganjado aí, porque tem uma galera dentro do LinkedIn que ajuda outras pessoas, tá? Tem o Igor Rebola, tá? Que é um rapaz que tá no LinkedIn, que acho que é o site do bem, em que ele pega os profissionais, no caso, ele ajuda a divulgar os currículos, os perfis, e, inclusive, hoje em dia, eu acho, eu tenho um amigo, três amigos meus, dois estão em Portugal e um aqui no Rio, eles têm um projeto chamado assim, ó, vou fazer o merchan deles também, Projeto Matrix. Tá? A gente está em RH, né, falando sobre RH, eu acho que as pessoas que vão escutar, ou de repente estão assistindo, né? Ou vão assistir depois, elas de repente estão em busca de alguma carreira, algum mudar de carreira e tudo. Esse projeto Matrix é um projeto voltado para o pessoal de TI. Tá? E o que acontece, consiste nisso? Você se cadastra e você, ali dentro, você vai ter mentoria, né? E vai ter projetos, tá? Eles são fictícios, mas eles têm cerimônias, têm todo o processo de Scrum, de Kanban, entendeu? Está tudo interligado ali. Quer dizer, a pessoa que nunca... Ah, eu nunca participei de uma cerimônia, de um review. Ah, então você se cadastra nesse projeto Matrix, e a partir do primeiro contato vão ter turmas que vão trabalhar em cima de projetos fictícios, mas com todas as atitudes legais. E isso é bacana, Ana e Cláudia, porque isso abre um leque que antigamente não tinha essa possibilidade de você tentar exercer um cargo, uma função, sem ter uma oportunidade assim que não fosse um emprego, né? Ou, não sei como é que sairia esse negócio, né? Antigamente não tinha. Né? É. Fazia, né? Eu acho bem bacana isso. Mas vamos falar um pouquinho mais. Você que é de RH, ágil, né, no caso RH, claro. E as certificações na área de TI, Ana, também, você também, o que você vê? O que você pode falar sobre certificações? O que você acha de ser certificado, não certificado? E o skill da pessoa na certificação? O que você recomenda? Assim, não sei, eu mudei um pouquinho a prosa, mas só para dar um tempero, uma pimenta na pipoca, entendeu?
Eu comecei na área de tecnologia como desenvolvedora, né? Então, assim, para mim era importante ter as certificações, não pela busca de uma recolocação ou de uma posição, mas por conquistar aquele conhecimento, por ratificar que, além de eu ter estudado, não, eu tinha conquistado um determinado grade, então Sim. eu estava apta a desenvolver naquela plataforma, naquela tecnologia. Então, assim, para mim, eu sempre olhei para a certificação não como um plus para alguém me contratar, e sim para ratificar o meu conhecimento e eu poder evoluir profissionalmente. Eu considero, eu tenho um ponto de vista, né, eu acho bacana, né, quando a gente está montando equipes, ou o que, que a gente busca? As pessoas mais qualificadas, né, as que vão de encontro à nossa necessidade. Então, assim, se a gente tiver na mesa, eu sempre falo isso, né, quando a gente estava buscando, na época que o PMP, qualquer certificação, né? Você tem dois ótimos profissionais. Eles estão tecnicamente ali empatados, em experiência e tal. Mas ele tem um plus, né? Ele traz aí uma série de formações que te deixam um pouco mais seguro em relação ao conhecimento dele. Então, pode ser um critério de desempate, pode ser um critério para te chamarem. Mas eu acho que, assim, tem que... Para você buscar certificações, tem que fazer sentido para você. E não sim, porque sim. alguém já vai te contratar por conta disso. Eu vejo dessa Exatamente. Forma.
E algumas empresas dão muito mais ênfase, né, nas certificações do que a própria formação. Tem muitos advogados, já vi até odontólogos trabalhando com a área de desenvolvimento, de tecnologia, né? Mas que buscou essas certificações, e aí é um diferencial realmente, porque ele se especializou um pouquinho mais, né? Só com a formação, às vezes, não é nem uma faculdade excelente, não dá essa visão aí dessa certificação, esse conhecimento, essa busca aí de aperfeiçoamento realmente profissional, né? Eu acho que é bastante importante.
Agora eu tive um insight agora, um negócio muito louco, né? Não sei se você, Ana, você sabe, se eu contei isso, né, naquela vez, no episódio, mas para quem não me conhece, né, eu sou... Minha primeira formação é biologia, né? Sou professor de biologia, tá? Dei aula para pré-vestibular durante um tempão, né? Eu acho que as pessoas falam, por isso que você tem esse dom de falar com as pessoas. Falo, não, sou cara de pau. Mas eu lembro bem... eu lembro bem que eu tive... Eu estava fazendo biologia, mas eu trabalhava como operador de computador lá na Embratel, né? Agora pode falar que a Embratel acabou, agora é claro. Então, eu fazia essa faculdade, mas estava no mundo do TI ali, né? Então, eu lembro muito bem que, falando assim, Ibson, tem uma seleção para você trabalhar na UERJ. Eu tinha como professor auxiliar, não sei, alguma coisa lá dentro, agora nem me lembro. Mas olha só o lance, a seleção é assim, era todo mundo junto, tá? Aí você trabalha com o quê? Aí a pessoa perguntando, você faz o quê? Você faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Quando chegou na minha vez, você faz o quê? Aí eu falo, ó, eu trabalho em Bratel como operador de computador. Aí o cara olhou assim, peraí. Aqui é para biólogo. Ah, não, eu sou biólogo também, dou aula particular, dou aula, né, no vestibular. Ah, tá legal. Aí ele já, de olho em mim, sem brincadeira. Aí, qual foi a sacada ali? Eu estou contando um xisto aqui só para... Aí o cara me perguntou, quer dizer, foi perguntando assim, todo mundo, beleza. Aí voltou a mim direto, porque eu era fora da área, quer dizer, o pessoal estava trabalhando mais na área de educação, no Estado, né, o pessoal... Aí o cara chegou para mim assim, cite dois livros didáticos, por favor. Eu já era formado já há um tempão. Olha, essa brincadeira. Deu sorte de eu ter lembrado de dois livros. Foi assim, os únicos dois livros que eu lembrava. Se o cara falasse três, eu já estava arrumado. Né? Não passei, claro, não passei. Mas eu falei assim, o cara queria me pegar. Porque... E estava certo ele com relação a isso. O cara tem que escolher a pessoa que está Né? Tanto que um garoto lá falou mais de 10 livros didáticos, com a metodologia e tudo, mas eu queria ver qual era, né? Para ver, de repente eu volto para a minha área, né? Biologia e tudo. Mas foi muito gozado, né? Esse tipo de seleção, que o cara olhou assim, eu vou eliminar esse cara logo, né? E foi na mosca, assim, tipo, cite dois livros, tá? Eu agora que lembrei disso, eu tinha até esquecido desse tipo de passar, essa passagem bíblica. Quando eu falei, agora voltando ao assunto de certificação, é legal que, como a Cláudia de RH e você é de negócio, né, a Ana, né, é outra pegada, mas é de construir equipe, de montar equipe. Quando a gente fala de certificação, porque como tem muita gente mudando de carreira, por exemplo, um amigo meu, ele saiu de uma empresa depois de um tempão. Aí, ele é PMP, né? É. Aí, eu vou entrar no mundo ágil. Vou fazer PO, vou fazer Scrum, vou fazer menos 3.0. Falei, não, calma, que isso, cara? Que isso? Não, calma. Não faça isso. Então, às vezes eu queria, às vezes eu estou tendo a oportunidade de falar aqui no podcast, e a pessoa que quer mudar de carreira e tudo, primeiro, né, escute o Pipoca Ágil, que é legal, porque ele vai entender como é que a banda toca, tá? Participe dos meetups, né, dos encontros das pessoas, hoje é virtual, para entender, porque você tem que ser, qual é o teu propósito, né? Qual é o teu perfil? Porque não adianta o cara que foi sempre chefe, que eu digo assim, sempre gerente de projeto, cara, né? Ele que salva, ele que ganha os louros e tudo, o cara vai ser o Scrum Master mais um da equipe. Né? Quando o cara começar a querer mandar em todo mundo, o pessoal corta ele. Então, são... eu tenho que avisar essa galera, entendeu? Cara, se o cara é gerente de projeto, passa ser PO, porque o PO tem mais autonomia, né? Tá lá com o stakeholder, conversando, você, não, vai, só vai entrar na história e tudo. Então, são certas coisas, né, que a gente, às vezes, tem que alertar. Ô, Cláudio, não sei se você e Ana também percebem isso, né, que às vezes tem umas disfunções que a pessoa não tem um conhecimento, né, e se perde. Tô tranquilo? Falei alguma bobagem, assim, muito...
Não, eu concordo bastante aí com o que você está falando. Inclusive, tenho vários amigos, né, que foram gerentes de projetos e o mundo mudou, né, o mercado mudou. Sim. E esses profissionais, de certa forma, não dá para fazer um depara, né, de um modelo de condução, né, de equipe, de projeto, fazer um depara para o mundo ágil, né, porque é uma outra abordagem, é um outro mindset, é um outro comportamento, né, que é esperado. Então, eu assim, acabo ajudando, né, tenho ajudado alguns amigos nesse sentido, falando, mas o que é diferente, né, o que muda, por que que... A minha opinião hoje é que muda, inclusive, a forma de você se apresentar, né, a forma como você se posiciona, a imagem, né, que você mostra para o mundo, ela é diferente. Ela mudou, é uma imagem mais leve, mais tranquila, sim, mais descontraída, né? É o cara de camiseta. Então, assim, fazer sair de um ponto, né? De um ponto A para ir para esse ponto B, não é simples, eu acredito, né? Para as pessoas em geral, não é uma mudança só de vamos estudar agilidade, né? Como a gente já falou outro dia aí. Passa por absorver o que é isso. Eu acho que para fazer isso, você tem que conviver com esse mundo, né? Com essa realidade. E aí, essas vivências, né? Que eu não encontrei, eu até dei uma pesquisada, né? De empresas que por exemplo, antes de contratar, poderiam... Eu faria isso, né? Se eu tivesse uma empresa hoje, eu traria a pessoa para passar um dia com a gente. Passar assim, para entender como a banda toca, né? Ainda nesse mundo virtual, não, ó, vamos participar aqui de algumas reuniões, de alguns ritos, né, que a gente faz na organização, até para você sentir, né, porque um dia traz um sentimento, né, embora eu tenha um amigo que ele fala assim que demora 20 dias para você saber se você fez uma boa ou não, né, uma boa troca ou não de trabalho, né, de posição, tá.
Até porque...
meio período, um dia, já ia dar aquele sentimento, né, de que, poxa, faz sentido, não é se é bom ou se é ruim, né, mas faz sentido para mim essa empresa com essa forma de ser, né, com essa cultura, e aí as empresas iam também poder provar um pouco, né, do comportamento daquele ser humano que está ali, Eu acho que a gente poderia ser mais feliz.
Até porque hoje não existe mais essa questão de hierarquia, né? Estruturas não. Hierárquicas. Hoje, assim, é mais uma questão de colaboração mesmo, né? Todos participam para ganhar, para que todos ganhem, entram num consenso, né? E a equipe toda, assim, dá opinião, consegue crescer juntas, né? Trazer ideias novas, insights novos, para que a equipe toda ganhe no processo de seleção, de agilidade.
Uma coisa que eu falei... Ana, uma coisa que, Ana e Cláudia, eu falei aqui anteontem, tá? Feedback. Tá? Uma coisa que, você lembra quando era assim? Eu, até hoje, às vezes, acontece. Você trabalhando, né? Assim, é o cenário. Você trabalhando, aí está lá com o teu cliente, né? Aí, de repente, no dia seguinte, vem o teu supervisor lá da fábrica de software. Olha, você está indo mal, mas quem disse isso? Ah, o cliente não gostou. Eu falei, mas peraí, não falou comigo? Falou contigo? Pô, mas eu estou ali de frente. A gente podia resolver o que, que tem de se alinhar, né? Vamos alinhar, fazer um alinhamento. A agilidade já mostrou que realmente isso é um diferencial, o feedback imediato para você tomar decisões, né? Olha, você de repente não tem um perfil para ficar aqui, vamos botar você em outro projeto. Esse tipo de construção de artefatos está girando, não está legal, quero outro resultado, né? Blá, blá, blá. Mas o que eu vejo que está mudando, essa mudança é muito boa, porque ter, de certa forma, para quem é o stakeholder e para quem é o fornecedor, né? Vamos dizer assim, o gerente da fábrica, né? E não vai querer ficar assim, ah, o Fran de Tal, ele veio, né? Aí o cara, putz, tem que falar com ele, pô, Fran de Tal, a cliente não quer isso, o que aconteceu? Aconteceu com um amigo meu, isso foi há 5 anos atrás, ele estava trabalhando, simplesmente chegou, ele sabia, todo mundo sabia que quem mexia no negócio era a gerente lá, a dona, né? A dona que eu digo é a gerente do sistema, né? Que era funcionária e a galera era contratada. Quem contrata é ela, quem demite ela. Aí simplesmente ele estava lá trabalhando e tudo, aí depois de 6 meses e tudo, foi chamado lá para a fábrica e a fábrica falou: ah, você não vai precisar mais, que ela não gostou de você. Tipo assim, não gostou de você. Não gostou de mim. Aí ele voltou para pegar as coisas e foi lá falar com ela. Muito bem. Olha, eu queria saber o que aconteceu comigo para eu melhorar, né? Qual é o feedback? Eu falei, não sei não, acho que você tem que falar lá na sua empresa. Entendeu o lance? Pô, entendeu? Às vezes a pessoa não se toca que alguns feedbacks têm que ser construtivos, chegar assim para você e falar assim, olha, você foi desatento, a gente quer uma pessoa que tenha uma atenção melhor, um outro tipo de foco, coisa desse tipo, para a pessoa se corrigir, que de repente a pessoa não sabe, né?
Não adianta dar um feedback para mandar embora já, o feedback...
Tem até outro nome, que eu não vou nem citar aqui, tem até outro nome.
Oh, não gostei, não, pronto, esse é o feedback que eu tô te dando para você sair,
não é assim, né? Entendeu, Lance? Eu acho que a agilidade, ele traz esse feedback imediato, né? Tanto que o próprio conceito da agilidade é para você mudar em tempo, de, né? Tá acontecendo as coisas, você tem que mudar. Tá ruim? Então fala, tá ruim, não é assim, é assado. Mas também te dá suporte para isso, não adianta também a pessoa só dar o feedback, não gostei. Pô, mas o que eu posso melhorar? Né? Já escutei isso também, não gostei, mas e aí? Que orientação você me dá? Quer que eu adivinhe as coisas, né? Quer que crie? Ah, agora acertou, né? Ah, pô, não sabia que você gostava de azul, tive que testar todas as coisas com você, entendeu? Então, olha, a gente passa por cada situação, escuta cada situação, que a gente não, né? Eu acho que o mundo todo, por isso quando eu falo em agilidade, todo mundo gostando, e hoje eu estou falando aberto. Eu estava meio enjoado, vou falar um negócio com você, eu estava meio enjoado, comi um negócio hoje, uma couve mineira. Ela não estava batendo muito bem, não, eu estava aqui meio discutindo com ela aqui na relação, eu e a couve mineira, não estava bem, não. Agora está melhor. Acho que é porque eu estou falando, estou melhorando. Mas eu estava conversando com um amigo meu, até o Ederson, eu quero parabenizar ele, né, ao vivo aqui, né, que ele está aqui nos assistindo, ele pediu permissão para usar uma frase que eu falei um dia no episódio do Inovação Sem Romance, do amigo meu, Vitor Gonçalves. A gente estava conversando sobre a minha vida profissional, e eu falei assim, olha, eu gostei muito da agilidade, que a agilidade gerou humanidade no trabalho. Então, já é a terceira ou quarta pessoa que pega essa frase e põe no LinkedIn, sabe? Eu até fiz um bannerzinho meu com essa frase. Eu achei legal, não sei se vocês concordam, tá, com relação a isso. Mas pode discordar, não, aqui não tem mimimi, não. Aqui é feedback também, é contínuo. Mas é, eu acho que é isso, né?
Dessa geração mimimi aí, trocando, mudando o assunto, né? Essa geração mimimi, tudo reclama, nada tá bom, qualquer coisa não, você... quer sair, né? A gente
então, tá... eu cheguei a fazer num trabalho, num plano estratégico que nós estávamos montando num dado momento aí da minha história, né? Meio que uma pesquisa de como que algumas empresas lidavam com essa questão, né? De acompanhamento, feedback. Então, assim, tem bastante coisa legal nesse sentido, porque o feedback também, dar o feedback, né, quando é esse feedback que não é um elogio, né, é algo que precisa ser construtivo, também não é todo mundo que tem essa habilidade, né, isso é uma habilidade que você precisa desenvolver, sim, né, você não nasce com ela. E gera uma exposição, né, quando você vai dizer algo em relação a outra pessoa que não é tão agradável de dizer. Então, existem hoje plataformas ou formas, né, de lidar com essa questão, onde, por exemplo, nós podemos estar aqui numa reunião de trabalho, né, nós fazemos parte da mesma organização, e ao final dessa agenda, vocês podem, a gente pode trocar feedbacks sem que necessariamente entre nós a gente saiba quem disse aquilo, né? Quem está dando aquele feedback. Pode ser um feedback corretivo, um construtivo, um elogio. Então, acho que essa é uma forma de não expor as pessoas, né? Porque, às vezes, por mais habilidoso que a pessoa que está falando seja, a quem recebe tem algumas questões, eu não sou psicóloga, mas eu sei, né? Que às vezes a pessoa tem algumas questões que são dela, e ela vai se sentir mal com aquilo. Então, o feedback, assim, na nossa cultura, né? Até resultado desse approach que eu fiz com algumas empresas sobre como era tratado, o brasileiro, ele tem uma questão, assim, maior, né, para lidar com essas coisas objetivas, né, com te dizer de maneira objetiva um parecer, uma opinião. Então, ele faz todo um rodeio. Tanto que uma das pessoas que eu conversei, essa pessoa conduzia projetos internacionais, né, e ela falava, eu sou brasileira. Quando eu tenho que conduzir projetos aqui no Brasil, eu tenho uma certa dificuldade, porque as pessoas, elas precisam de um certo rodeio para chegar, elas não vão direto ao ponto, né? Então, assim, é sempre uma questão que requer um cuidado maior, uma atenção, né? E, às vezes, a pessoa, não é que ela não falou para outra, porque é porque ela não conseguiu falar, né? Não foi conforme, não era confortável para ela, então... Eu já vivenciei muitas coisas, assim, de clientes, né? Ah, não, eu não quero mais. Ana, muda aquela pessoa lá. Porque e a pessoa era ótima. E o cliente também não tinha nenhuma questão. É que não houve ali uma empatia, né? Não houve uma sinergia. E aí, de fato, às vezes chega um ponto que realmente tem que mudar, né? Então, agora, voltando aí para a questão do processo seletivo, que eu também vejo como muito importante, é o feedback para as pessoas, né? Relação, independente do resultado, né? Óbvio que isso também onera os processos organizacionais, né? De ficar alimentando tudo isso, né? Mas eu acho importante, né? Porque houve ali uma dedicação, né? Houve um comprometimento. Tempo, né? E às vezes a pessoa fica ali, né? E aí, o que, que vai acontecer? É.
Mas até para passar feedbacks, a gente tem que também ter um certo jogo de cintura, né? Para lidar com as pessoas. A gente tem que conhecer as pessoas para saber como lidar com esse feedback. Tem pessoas que gostam que a gente seja mais direta, né? Mas tem pessoas que não, que já se magoam, não, né? São mais sensíveis. E também tem essa questão cultural que você falou realmente do Brasil, né? A gente tem que ter muito cuidado para passar um e-mail de um feedback, para não ofender, para mostrar de uma forma tranquila, não é? Não dizer assim, você foi reprovado. Não, dizer você não foi selecionado diante de outros candidatos, né? Assim, né? Pra cá.
Você foi promovido para a rua, né? Você foi promovido para a rua. Exato. Agora você pode procurar emprego, você vai ficar livre, tira liberdade, você foi promovido para a rua.
Exato. bem assim, né? O brasileiro tem muito isso de rodeio, né? De não querer ser muito direto e não machucar realmente, né? Essa é a questão também, né?
Olha,
de tomar o cuidado.
Claudiana, aqui no Pipocajo tem alguns episódios que são gravados assim, né, ao vivo, com pessoas brasileiras que moram fora, né? Trabalham fora. Aí tem um colega meu, o Alan Torres, ele está na Espanha. Ele está na Espanha? É, está na Espanha. Ele ficou em Portugal, agora está na Adidas, na Espanha. E ele falou que quando trabalhou em Portugal, lá não tem mimimi. Tá ruim, não tem. Está na hora. Como ele também não tem problema com esse negócio, ele também na mesma pra moeda, isso, entendeu? Mas não se ofendia, era tudo... Então, quando ele chegou na Espanha, o negócio, no caso dele, tá? A empresa dele, ele falou que não tinha muito isso, não. Ele sentiu muito em Portugal. Deixa eu botar mais uma... Eu estou aqui falando, mas tem uma pessoa que já escreveu aqui também. Boa noite, Y, Clau e Ana. É a Paula Bidio. Bidio, é?
Não,
excelente
Paulinha.
Troca de informações.
A Paulinha, nós trabalhamos juntas.
É.
Ah, que maneiro.
Obrigada, Paulinha.
Que legal. Legal,
um beijo,
sabe por que eu estou falando isso? Eu não posso deixar, porque a gente está chegando já a 50 minutos. O papo foi tão bom que passa rápido demais.
Passou muito rápido.
Ai, meu Deus, passa... não passa rápido? Cláudia e Ana. A Ana já sabe disso, né? Que já é a segunda vez que ela participa do Pipoca. E eu falo para todo mundo aqui. Quem vem pela primeira vez, vai vir mais vezes, tá? E foi interessante, né, Ana? Porque choveu no dia, não choveu no dia do teu episódio?
Nossa!
Choveu.
Eu super na expectativa. Caiu o mundo aquele dia aqui em São Paulo, né? E aí a energia aqui em casa acabou, a internet caiu. Aí eu tentava ir pelo 4G aqui, do 5G, do celular. Não conseguia. Mas ainda bem que a gente está aqui hoje, não caiu nada.
Sim, não foi nada.
Eu estava preocupada.
Eu falei, não, tem que falar com a Ana.
Choveu bastante.
É.
Dizem que no Brasil, quando chove, cai tudo, mesmo os radares, né? A energia, cai tudo, os faróis.
Eu falei assim, eu tenho que chamar a Ana de novo aqui, né? Tá tranquilo?
Não.
Caiu ou não? Não, caiu não, tomei um susto,
não,
aqui deu uma apagada aqui na... Então, olha só, não. Gente, é o seguinte, eu quero agradecer, desculpa interromper, eu quero agradecer a presença, uma dica, um agradecimento. Ô, mãe, tô aqui, tchau, maridão, coisa desse tipo, filhos, eu tô aqui. Pra gente voltar pra mim, aí eu fecho, mas não sai correndo, não, tá? Fica dando tchauzinho, a gente vai fechar, mas vai começar só 5 minutinhos depois. Então, começa aí, ô, Cláudia, dá o seu recado aí, depois a Ana.
Eu agradeço aí, foi a minha primeira participação. Eu agradeço bastante, né, que vocês foram muito parceiros, e aí a gente trocou várias ideias aí, deu um up no nosso crescimento aí profissional, pessoal, não só profissional, mas pessoal também. Foi divertido, né, acima de tudo.
Isso é bom. Diga aí, Ana.
Não, legal, eu estou super contente aí, obrigada mais uma vez pelo convite, né, e... Assim, eu estava até antes da gente começar, eu estava aqui me organizando para entrar, né? E lembrando que, não me lamentando, mas o ano passado e esse ano ainda tem sido difícil, né? Essa questão do convívio e a troca, né? A gente não tem o cafezinho no escritório, a gente não tem os almoços. Então, eu acho que esse momento é bem bacana, ele traz um a mais, né, dado o momento que a gente vivencia ainda, né, mas que, se Deus quiser, em breve tudo isso vai passar. E o pessoal aí que tá, que precisar de qualquer dica, enfim, eu deixo aí o meu nome, eu tô no LinkedIn, né, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô à disposição. E espero participar aí de outros encontros e contar com a presença aí de todos vocês.
Tá legal, então, gente. Então, vamos dar um tchauzinho de miss aí, né? Pra galera, pra gente fechar, mas não sai correndo, não. Porque já teve episódio que o pessoal saiu correndo, assim, calma, gente. Eu só... Um tchau pra galera.